Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesta.
Olá, amigos da Igreja Manifesto. Embora o poder público já tenha feito apontamentos com relação ao retorno dos cultos presenciais, nós decidimos manter a suspensão de nossas atividades no nosso prédio, no nosso local físico, pelas próximas 2 semanas. Portanto, fique atento das notícias e fique atento aos comunicados que faremos nos próximos dias. Nossa decisão visa zelar pela saúde de todos aqueles que têm sido igreja junto com a gente. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar cuidando da saúde das pessoas que estão próximas a nós. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, mais um culto aí nesse período de quarentena, mais uma oportunidade onde a gente tem que se reunir online, né? Eu confesso para vocês que já estou até muito acostumado, estou até já habituado a conversar com vocês depois nas redes sociais, através de todas as mídias que a gente utiliza aí para a propagação da mensagem que Deus tem nos dado, e também tentar conversar com vocês que estão em casa agora, que estão acompanhando aí pelo celular, pelo seu smartphone, ou até mesmo pela televisão, a galera que projeta, né? Muita gente tem marcado a hashtag que a gente tem colocado, Manifesta em Casa a hashtag, né? Se você então está acompanhando o nosso conteúdo, não esqueça de marcar nas redes sociais para que a gente possa estar monitorando, rastreando, né? Quem são as pessoas que estão participando dos nossos cultos. Então, como eu disse, é um privilégio mais uma vez a gente estar aqui reunido, mais uma vez tentando compartilhar alguma palavra na direção daquilo que o Senhor tem nos dado como igreja. E hoje, também sem enrolação, nós queremos falar um pouco sobre aquilo que tem sido o plano de leitura que temos trabalhado ao longo da semana, falar um pouco sobre aquilo que são as palavras que o Senhor tem trazido para nós através dessa leitura organizada, né, ao longo do ano, onde a gente tem seguido um plano para todo mundo ler a mesma coisa e todo mundo tentar fazer as mesmas reflexões. O que nós queremos falar na noite de hoje é sobre ainda a questão da compaixão, um tema que no ano passado nós trabalhamos quase que exaustivamente, acho que quase todas as pregações, em todas as semanas do ano, nós tentamos abordar a questão da compaixão, até porque isso foi o tema do nosso ministério, e então havia o desafio de que a gente fizesse a conexão entre tudo aquilo que a gente tinha para ministrar com esta temática, né? Só que essa temática, ela é uma temática muito difícil de você dizer que esvaziou ela completamente, que já falou absolutamente tudo e que não tenha mais absolutamente nada a acrescentar. Hoje, a minha proposta é trazer para vocês uma breve reflexão sobre algumas coisas que fazem parte da nossa caminhada com Cristo, principalmente no que se refere a dores que nós iremos carregar na nossa jornada, que fazem parte da proposta de Deus para nós. Porque muita gente quer andar com Deus, muita gente diz que quer ser discípulo de Jesus, mas na hora que a gente começa a fazer as contas e ver o quanto que esse negócio vai custar, muita gente fica pelo caminho. Tanto é que nós, até mesmo como igreja, temos optado por não trabalharmos para fazer a porta muito larga. A gente não está fazendo muita questão de atrair as pessoas a qualquer custo, porque a gente sabe que depois as decepções se tornam muito grandes. Nós nos decepcionamos com as pessoas porque esperávamos que aqueles que nos chamam de irmãos, aqueles que dizem que agora ouviram uma mensagem que vai mudar as suas vidas, honrem os compromissos que fazem com Deus e os compromissos que fazem com a gente, né? A gente gasta o nosso tempo, o nosso esforço em tentar repartir as virtudes que temos recebido. E aí depois há uma grande decepção, porque muitos ficam pelo caminho na primeira oportunidade em que esse sofrimento que é inerente à caminhada, ele se manifesta, ele se torna uma realidade na vida dessas pessoas, né? Muitos também acham que quando vão andar com Deus, todos os seus problemas vão ser magicamente retirados e então também estes que entram pela porta, que às vezes está ficando larga demais, esses também se tornam aqueles que ficam pelo caminho porque vão ouvir uma mensagem de uma outra fonte que diga aquilo que eles querem ouvir, aquilo que seja mais digerível, aquilo que seja mais agradável, aquilo que traga menos confronto. Então, de certo modo, meus irmãos, o nosso entendimento tem sido na direção de que às vezes nós estamos facilitando demais. E ao facilitar demais, nós não estamos nos ajudando, nós não estamos ajudando vocês e vocês não estão nos ajudando nessa jornada, porque a jornada é de responsabilidade mútua. Existem dores que nós iremos infligir na vida uns dos outros e essas dores são parte do processo de Deus para o crescimento que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Então, se você acredita que pode andar com Deus, pode ser discípulo de Jesus e que daqui para frente a sua jornada vai ser um oceano completamente tranquilo, que mais parece uma piscina, uma lagoa, do que propriamente um mar com tempestades, com tudo aquilo que é inerente à ideia de um oceano, sinto muito, eu diria que você ainda não compreendeu toda a dimensão daquilo que Cristo traz para nós. Isso, meus irmãos, não é uma crise recente. Essa crise com relação a gente sempre procurar o caminho mais fácil, o caminho de menor resistência, é algo quase que vem junto com a existência humana. Começa no Éden, pela questão da desobediência, quando o próprio homem não consegue enxergar que tudo aquilo que Deus disse a seu respeito já é uma realidade. E, no entanto, o homem procura um caminho mais fácil, onde ele tenta encontrar um atalho para aquilo que é a sua grande crise existencial. O homem acredita que aquilo que ele faz é capaz de determinar quem ele é. E, na verdade, ele não compreende que quem ele é que deve traduzir de maneira prática é tudo que ele faz. Esta inversão que vem desde o princípio, desde a criação de todas as coisas, fez com que o homem, então, ao buscar tentar resolver o problema da sua existência, para se tornar logo igual a Deus, como na verdade ele já era, apenas não enxergava isso, né? Ao tentar buscar então esse caminho que iria trair uma menor resistência, ele se coloca exatamente na situação mais complicada e mais delicada da sua vida. O homem atrai não apenas sobre si, mas sobre toda a humanidade, dores que fazem parte da nossa caminhada. E que dores são essas? As primeiras dores que são colocadas sobre a vida do homem e colocadas pelas suas próprias atitudes como consequência da desobediência são as dores do pecado. Meus irmãos, a vida é feita de dores, mas existem muitas dores que são desnecessárias. No entanto, nós não seremos poupados de muitas das dores que são não apenas necessárias, como são parte desse processo de Deus, como eu já falei, para que a gente possa se tornar tudo aquilo que Deus deseja que a gente se torne. Então o homem lá no Éden, ele comete esse grande equívoco. Ele tenta buscar a jornada da menor resistência para que ele possa fazer com que as suas escolhas, né, o guiem por um caminho de menor sacrifício, um caminho de menor esforço, onde ele acredita que magicamente pode se tornar igual a Deus. No entanto, Deus já o havia feito imagem visível, segundo a sua própria natureza. A única coisa que o homem precisava para que ele pudesse ser plenamente como Deus era confiar na sua natureza e na sua identidade dada por Deus. Não é o que ele faz, então, que deveria determinar qual é a natureza do seu compromisso, mas é a natureza do seu compromisso que deveria determinar o que ele faz. Assim, então, na caminhada de toda a humanidade, nós que já nascemos após a queda, toda a humanidade, né? Que nasce após a queda, sofre das consequências agora de viver num mundo onde a gente está imerso em dores, onde a gente está imerso em sofrimento. E como eu disse, existem duas categorias de sofrimento. Existem os sofrimentos desnecessários, aqueles que são consequência do pecado, e esses talvez são a maioria, mas não podemos pressupor que uma vez que a gente decida andar com Cristo Jesus, decida abraçar o Evangelho, nós seremos magicamente transformados para essa terra fantasiosa, onde o Senhor vai pagar todos os nossos boletos atrasados, o Senhor vai honrar as nossas dívidas do cartão de crédito que Ele nem mandou a gente fazer, o Senhor vai afastar de nós todas as enfermidades, de modo que nós não iremos mais sofrer absolutamente nada. Muito pelo contrário, a proposta do Evangelho é que nós possamos ser guiados por uma jornada onde o propósito do Senhor é que sejamos como Cristo Jesus. E Cristo Jesus glorificado, ele não é apenas filho de Deus por conta de um título que recebeu, por conta de uma suposta autoridade na forma de um diploma, ou porque alguém testemunhou a respeito dele. Ele é filho de Deus porque a sua natureza agora, expressa de maneira visível, fez com que ele suportasse até mesmo a adversidade para que ele pudesse, na provação, não ser reprovado. Para quê? Para convencer ao mundo? Não. Para convencer o pai nunca teve dúvidas a respeito do compromisso do filho. Isso seria, obviamente, entender algo pela maneira errada. Mas para que não houvesse dúvidas na própria caminhada de Cristo a respeito da sua autoridade. Ele ganha a autoridade que ele já possuía, de maneira agora inquestionável. Ele veste a sua autoridade, ele traduz a autoridade que ele possui de maneira visível e de modo a abençoar todos aqueles para os quais ele compreende que a sua vocação o chama. Qual é a vocação do filho? A vocação do filho é cumprir plenamente aquilo que é a vontade do seu pai. E para cumprir a vontade do Pai, o que, que Cristo Jesus tem que suportar? Dores, adversidades, um processo onde ele é esmagado pela justiça do seu próprio Pai, pela justiça do nosso Deus. Agora nós achamos que somos especiais demais para que a gente tenha que suportar algumas dores. Achamos que nós somos bons demais para que nós tenhamos que merecer algum tipo de sofrimento. Então, meus irmãos, isto é um equívoco de entendimento e todos aqueles que prometerem uma jornada tão tranquila, mas tão tranquila, que nenhuma adversidade irá te alcançar, essa pessoa não está pregando o evangelho genuíno. A caminhada com Cristo é uma caminhada de dores, mas como eu disse, mesmo em meio às dores, existe uma parte que é opcional, que são essas dores desnecessárias do pecado. Cristo já morreu por nós, pelos pecados que nós cometemos, então nós não somos mais servos, não somos mais escravos do pecado. Né? Agora existem outras dores, essas são inevitáveis, da transformação da nossa identidade, da transformação do nosso entendimento, onde nós seremos continuamente provados para que não sejamos reprovados. Nós seremos pressionados para que tenhamos a oportunidade de corrigir na nossa caminhada, no nosso entendimento, absolutamente tudo que somos, de modo que o Pai seja plenamente glorificado em cada um de nós. Então não dá para você ler todo o panorama bíblico vendo os grandes homens e mulheres, os grandes personagens, os grandes heróis da fé, aquelas pessoas que a gente usa como inspiração para a nossa caminhada, e você achar que há alguma coisa errada nessas biografias tão duras, tão difíceis, biografias que custaram muito caro, homens e mulheres que tiveram a sua vida derramada em favor de uma certa coerência, homens que tropeçaram, homens que muitas vezes caíram e tiveram que recomeçar a sua jornada, N vezes, não apenas uma ou duas, mas errando continuamente e se arrependendo e consertando continuamente, como eu e você temos que fazer todos os dias. Então, meus irmãos, a Bíblia está recheada desse tipo de história e são exatamente estas pessoas que trazem para nós, então, essa esperança de que nós estamos trilhando uma jornada onde o sofrimento, sendo parte da caminhada, ele não tem absolutamente nada de errado. Agora, o que é preciso é que a gente compreenda qual é esta parcela de sofrimento que é fruto unicamente do pecado e que nós não deveríamos nos submeter a ela e quais são estas coisas que doem na nossa caminhada que nós deveríamos caminhar na direção dela. Muita gente, quando pensa numa série de coisas com relação à vida, está sempre também procurando o caminho mais fácil. Da mesma maneira que a gente fez desde o começo da criação, é instintivo que a gente sempre procure o caminho de menor resistência. Essa semana algumas pessoas me escreveram, quando eu estava falando lá no Instagram, respondendo perguntas, sobre a questão dos relacionamentos. E a pergunta que eu talvez mais receba sobre relacionamentos é sobre a existência de uma pessoa que foi especialmente preparada por Deus para ser o meu cônjuge, para ser a esposa ou o marido de alguém. Então as pessoas vão fantasiando algumas coisas sobre essa temática e a gente vai vendo que, na verdade, quando a pessoa tenta terceirizar completamente a responsabilidade de uma escolha, no sentido de dizer assim, esta pessoa é meu problema a partir de agora, independente do que aconteça, quando ela terceiriza isso, é porque, na verdade, ela não quer se comprometer. Na verdade, ela não está preocupada em ser um instrumento de salvação para a vida do outro. Ela está preocupada com o quê? Em ser um instrumento de autopreservação. Um instrumento onde você, na verdade, está procurando o caminho de menor resistência para que você seja feliz. O caminho de menor resistência para que Cristo fosse feliz, segundo o nosso parâmetro de felicidade, era nem ter nascido. Ele deveria ter ficado com o Pai, ele já gozava de toda a autoridade, ele já era todo-poderoso, ele já era um com o Pai. Cristo não precisa ser provado para que ele seja todo pleno, todo poderoso, ele seja todo Deus. Então, por que ele se submete a estas dores que lhe são, de certo modo, opcionais? Porque Cristo é aquele que não recusa tomar do cálice que o seu Pai lhe oferece, mesmo que esse cálice seja profundamente amargo, profundamente indigesto durante aquele período em que ele tem que experimentar. Por que Cristo caminha nessa direção? Porque ele compreende que existem dores que fazem parte desta coerência da nossa vocação e que vão traduzir, então, a verdadeira natureza de todo aquele que está em Deus. Meus irmãos, a Escritura está recheada de exemplos onde a gente vê Deus com N figuras de linguagem expressando sentimentos que muitas vezes até se aproximam dos sentimentos humanos. A gente lê nas Escrituras sobre a ira de Deus, sobre como Deus abomina uma série de coisas. Nós vemos também sobre como Deus odeia uma série de coisas. Nossa, mas espera aí, Deus tem esse tipo de sentimento? Sim, né? Então Deus abomina aquele que promove, Deus odeia aquele que promove a separação entre irmãos. E a gente pode citar muitas outras coisas, né? Deus abomina o pecado. É como se Deus sentisse, e de maneira ainda mais intensa do que nós sentimos, todas as coisas que irritam, todas as coisas que provocam, que confrontam a sua própria natureza, a sua própria santidade. Nós, meus irmãos, no entanto, queremos trilhar essa jornada onde nós acreditamos que estes sentimentos, que muitas vezes vão nos agredir, vão nos deixar desconfortáveis, vão fazer com que a gente se sinta mal por algumas circunstâncias, nós queremos evitá-los a todo custo. E a gente, infelizmente, por conta disso, está criando um tipo de cristão que é o cristão mais insensível da face da Terra. A única coisa que ele quer é ter uma vida tranquila. E ele, na busca pela vida tranquila, ele está se corrompendo com as promessas de Deus, sem, no entanto, se submeter e se comprometer com a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que Jesus usufrua das promessas do Senhor, mas que Jesus se submeta à vontade do Senhor. E é exatamente por conta disso que esta autoridade de Cristo, ela não apenas já sendo plena na eternidade, se basta, mas ela agora se torna visível para todos nós, para que nós possamos aprender o caminho. O caminho, então, é na direção de algumas dores que são inevitáveis à nossa jornada. Que tipo de dores são essas? Que tipo de dores nós devemos nos mover para procurá-las? Para dizer assim, Senhor, se tem que doer em alguém, que doa em mim. Então, eu estava falando sobre relacionamentos, é exatamente isso. Ao invés de nós orarmos dizendo, Senhor, eu gostaria da pessoa que o Senhor preparou para mim, a pessoa que vai ser um instrumento de Deus para a minha vida, a pessoa perfeita que vai me fazer feliz. Nós deveríamos compreender que a dor que é inerente a esta caminhada com Cristo é de nós nos tornarmos esta pessoa para a vida de alguém. Então a gente deveria dizer, Senhor, eu quero ser um homem de Deus para a vida da minha esposa. Eu quero ser um homem de Deus, nem que a minha esposa se torne exatamente o oposto de tudo aquilo que eu gosto, de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu sonhei, de tudo aquilo que aparentemente me faz feliz. Eu quero ser feliz na busca pela vontade do Senhor, e então, quando eu me submeter a essa vontade, eu conseguirei fazer com que, da mesma maneira que o teu filho Jesus, sentindo dores, foi capaz de transformar a minha existência, eu poderei ser um instrumento para a transformação da vida do outro. Meus irmãos, se os crentes entendessem isso, absolutamente tudo mudava de figura. Absolutamente tudo seria ressignificado. Simplesmente porque a gente se relacionaria com a vida a partir de uma perspectiva de responsabilidade. Nós olharíamos para cada uma das pessoas que o Senhor tem nos dado e a gente olharia dizendo, esta pessoa é o meu problema e eu não aceito, eu não quero, Senhor, que o Senhor tire o meu problema de mim. Eu quero que o Senhor me dê forças para que eu seja um instrumento da transformação do problema que o Senhor tem me dado. É assim que a gente faz? Muito pelo contrário. Essa semana, uma semana de uma grande conturbação política, muita gente arrependida de quem votou, muita gente dizendo não te avisei, muita gente fazendo cavalos de batalha, mesmo ainda num momento onde a gente não tem luz sobre todas as situações dos bastidores, a gente não sabe quem está dizendo a verdade e quem está tentando manipular alguma coisa. Nós, mais uma vez, tentamos tratar de um problema que é nosso, como se o problema fosse algo exterior a nós. Eu vejo pessoas dizendo: eu não tenho mais vontade de orar pelas autoridades instituídas no nosso país. Nem pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Cada região vai ter os seus problemas. Essa época de pandemia agora virou realmente um carnaval. Cada um fazendo mandos e desmandos, cada um zelando pelos seus próprios interesses. E a gente, no meio desse tiroteio todo, pode ter o nosso coração inclinado para esse caminho de menor resistência. A gente pode pensar: eu estou cansado, eu já não quero nem orar por essas pessoas, eu quero simplesmente viver como se elas não existissem. Essa é a postura típica de um cristão aí no século XXI. Nós olhamos para o circo pegando fogo e a gente literalmente diz: isso não é problema meu, isso não é minha responsabilidade. Ora, meus irmãos, se não é a nossa responsabilidade tudo aquilo que nos cerca, a vida em sociedade, a nossa maneira de nos organizarmos, a justiça social, o cuidado com os pobres que estão próximos a nós e também o consolo da palavra para aqueles que estão perdendo parentes nessa época de pandemia, né, para aqueles que estão nas filas dos hospitais. Muitas vezes você está sofrendo agora um acidente de trânsito e quando chega num hospital, a pessoa não consegue ser amparada porque algumas UTIs no Brasil estão totalmente ocupadas. Esta é a realidade que a gente está vivendo. Como nós estamos nos posicionando? Nós estamos apenas tentando salvar a nossa vida, resolver as crises da nossa existência? Nós estamos apenas nos trancando dentro de casa e fingindo que nada lá fora existe? Ou nós estamos dizendo: Senhor, essa nação é nosso problema? Essa cidade é nosso problema, as pessoas que sofrem ao nosso redor é meu problema e eu peço que o Senhor então use a minha vida, me dê criatividade sobre como eu posso fazer alguma coisa para ser um instrumento de transformação. Então muda completamente. Agora, quer ser um instrumento de transformação para a realidade que o Senhor tem te colocado? Infelizmente, não há como trilhar essa jornada sem abraçar as dores que são inerentes ao processo. Que dores são essas? Para a gente exemplificar, para a gente ler na palavra e não apenas ficar no achismo, não apenas ficar naquilo que é a nossa opinião, nós vamos ter que ver então o que a própria palavra cita para nós e a gente possa então formar uma opinião mais sólida sobre um padrão pelo qual Deus trabalha na vida de todas as pessoas. E tenha certeza que trabalha na minha e também trabalhará na sua. E você vai sofrer muito menos quando você parar de ficar procurando dores no pecado e se concentrar em se submeter à vontade de Deus. Aí então essas dores que são inerentes à caminhada, elas se tornarão naturais, elas se tornarão algo do qual você não fugirá. Muito pelo contrário, você terá até mesmo o prazer de orar a Deus para que te capacite cada vez mais, te instrua, te dê a possibilidade de viver de uma maneira mais coerente. Então, abra comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, nós vamos ler o verso 14 e 15, né? É isso que está aí? 15, não, 16. 15 e 16. O que, que é esse texto aqui? Olha que coisa legal. Paulo era um fariseu que foi incumbido de perseguir a igreja e fazia isso com um zelo tremendo. Ele perseguia as pessoas com cartas das autoridades, arrastava pessoas pelo cabelo. Dizem alguns biógrafos que provavelmente algumas dessas pessoas foram espancadas até a morte. E mais, ele espancava essas pessoas para que elas negassem Cristo e muitas vezes depois deixava a pessoa ter que viver com a crise de ter negado Cristo. Na nossa cultura isso pode não ter peso. O cara hoje nega Cristo tranquilamente e amanhã ele finge que está tudo bem. Mas para um judeu, uma pessoa negar a Cristo publicamente era muito sério. Ele entrava em crise, ele acreditava que não havia mais perdão para ele. Então Paulo era um homem que perseguiu a igreja com autorização dos romanos, inclusive, e das autoridades lá do templo, para que ele pudesse fazer com que as pessoas negassem a Cristo. levou muitas pessoas em prisão. Testemunhou até mesmo o assassinato ali do Estevão, o primeiro mártir da igreja. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo. E, no entanto, Deus, olhando para esse homem que carrega em si as dores do pecado, dores que seriam insuportáveis e fariam com que a ira de Deus pesasse sobre ele por toda a eternidade na consumação dos tempos, a misericórdia de Deus o alcança, o Senhor o chama de uma maneira especial, o Senhor muda o seu nome de Saulo para Paulo agora, ele se vê como um cidadão do mundo e não mais como aquela elite religiosa que tinha um pedigree, que fazia tudo segundo a tradição, que batia o cartão bonitinho, como todo mundo tinha que fazer, que teve os melhores professores, que tinha a melhor teologia. Não, o Senhor mudou a história de Paulo e coloca ele exatamente como um daqueles que ele perseguia. Quando isso aconteceu, a igreja entrou em crise. O Senhor então faz com que Paulo fique cego e ele é conduzido até ali a cidade de Damasco. Chegando na cidade, o Senhor dá uma visão para um outro sujeito chamado Ananias, e esse Ananias recebe instruções muito claras de como ele deveria chegar até em Paulo, e ele deveria impor as mãos em Paulo, orar com ele, para que ele pudesse recobrar a vista. Qual você acha que é a reação natural do Ananias? A reação do natural do Ananias é de, orando ao Senhor naquele momento em que ele teve a visão, dizer assim: Senhor, o Senhor deve estar enganado. O Senhor deve ter errado a pessoa, porque este cara que o Senhor está mandando eu ir lá, colocar as mãos sobre ele para que ele recupere a vista, orar para esse cara, recebendo como irmão, este cara está perseguindo a tua igreja. Este cara está infligindo em nós dores. Senhor, o Senhor está errado, não é possível. E aí então o Senhor responde a Ananias. Atos capítulo 9, verso... Qual que é mesmo, hein, Rafa? 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. E às vezes a gente fica achando que o negócio termina aqui. Paulo foi escolhido para ser esse homem de Deus, para pregar para os não-judeus, dos quais nós nos incluímos, e para se apresentar diante das autoridades, né? Mas não termina aí. O Senhor ainda diz, verso 16, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, o que é esse sofrer pelo nome de Deus? Essa é a pergunta que a gente deve fazer nesse momento. Esta é a grande questão. Então, se não é o sofrimento que é inerente ao pecado, pois Cristo já pagou o preço do pecado, não somos mais escravos do pecado e, portanto, não deveríamos estar necessariamente nos submetendo a essa servidão, então do que se trata? Que sofrimento é esse? Porque fica parecendo que Deus é um sádico, fica parecendo que há um prazer do Senhor em nos chicotear, um prazer do Senhor em nos ver espancados, em nos ver muitas vezes vivendo uma jornada onde a gente está aterrorizado pelo medo, a gente está em pânico, a gente está sem certeza da nossa própria segurança, a gente está sem certeza do nosso futuro, a gente se sente completamente perdido e muitas vezes se sente até sozinho. Você já se sentiu dessa forma? Você já achou que nessa sua jornada você está sozinho, você está perdido, não há propósito para a sua caminhada? Então deixa eu te dizer uma coisa, há propósito. É o mesmo propósito que o Senhor deu para o apóstolo Paulo aqui. Essa palavra aqui, embora ela tenha um peso especial para a vida de Paulo, tenha certeza que ela também se aplica de alguma forma na existência de todos nós. O Senhor, na medida em que nós buscamos conhecer a sua vontade, vai nos mostrando o quanto nos importa sofrer pelo nome dele. E o que é sofrer pelo nome dele? Aí é que é o pulo do gato. Aí é que a gente consegue fazer uma grande separação entre aqueles que estão agora compromissados com a vontade do Senhor e aqueles que estão meramente seguindo uma cartilha religiosa. Estão tentando apenas resolver o seu próprio problema existencial. Por quê? Porque aquele que quer resolver o seu problema, ele vai fazer grandes obras. Ele vai cuidar dos pobres, ele vai abraçar gente desagradável, ele vai fazer o que for necessário, desde que não haja incômodos. desde que as pessoas tenham um mínimo de gratidão pelo serviço que eles prestam. Na primeira circunstância, onde alguém pisar no calo, você troca o seu compromisso por outro compromisso mais fácil. Você já teve uma experiência de natureza religiosa onde você fez esse tipo de coisa? Eu já fiz. Eu já empenhei a minha palavra com Deus e com os irmãos em muitas coisas e depois, na hora que o negócio ficou desconfortável, acabou que eu tive que voltar atrás da minha palavra e fui cuidar de outras coisas. Aí a gente, às vezes, pega algumas frases que nós mesmos dizemos, né, e tentamos usar como justificativa. Nós dizemos assim, ah, mas você não disse outro dia, Ari, que quem tinha que morrer pela igreja já morreu? De fato, nós não fomos chamados para morrer uns pelos outros. Quem tinha que morrer pela igreja, quem tinha que dar a vida pelas pessoas, já deu a sua vida na cruz e tudo já está consumado ali. Então, qual é a natureza do nosso chamado? A natureza do nosso chamado é que nós vivamos pelas pessoas. E se você acha que morrer é difícil, você agora vai descobrir as dores inerentes à caminhada do viver para Cristo. Porque o que é viver para Cristo se não se submeter a toda essa disciplina da vontade do nosso Senhor? A vontade do Pai, assim como se cumpriu plenamente na vida de Cristo, precisa se cumprir também na nossa existência. Espera aí, então eu tenho que sofrer? Tem. E como que esse sofrimento então é? Estou tentando entender. Como que Paulo sofreu pelo nome de Cristo e eu agora vou ter que sofrer da mesma forma? Aí nós vamos para o nosso outro texto. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, verso 13 e 14. Mateus 14, 13 e 14. Diz assim, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. E ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus poderia curar todas as doenças do mundo? Poderia. Jesus poderia multiplicar pães e peixes de modo a acabar com a fome em todo o mundo? Poderia. Ele poderia fazer o maná continuar caindo do céu e as codornizes e água minando de pedra e resolver todos os problemas da existência humana no que se refere a suprimentos de maneira definitiva? Ele poderia fazer. Então por que o Senhor não faz? O que que o Senhor deseja que a gente aprenda por conta dele não resolver essas coisas que a gente acredita que são tão importantes, que são fundamentais? Aí vem a grande lição. O Senhor Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu. As dores para as quais nós devemos caminhar, que são inerentes à caminhada, que é algo inerente ao ser cristão, ao ser filho de Deus, são as dores da compaixão. O que é compaixão? Compaixão é você decidir sofrer junto. É você olhar as dores da vida do outro e dizer, eu não posso mais viver deixando com que essa pessoa carregue esse fardo sozinha. Esse fardo agora é nosso. Esse fardo agora tem que ser partilhado. Nem que eu tente cobrir de porrada, mas eu não vou deixar você caminhar sozinho. Você consegue pensar isso agora nas aplicações práticas da nossa caminhada? A nossa vida como igreja. A gente na vida da igreja, o que é que fala? Fala assim, ai, eu não aguento mais congregar porque tem gente lá muito desagradável. E no entanto, nós deveríamos compreender que se nós formos nos compadecer dessas pessoas da mesma maneira que Deus se compadeceu de nós, nós deveríamos apresentá-las a Deus como Cristo nos apresentou, dizendo assim, Senhor, estas pessoas que infligem dores na minha existência, que eu honestamente não queria sentir, essas pessoas são o meu problema. Senhor, me dá essas pessoas. Senhor, transforma a minha vida para que eu seja um instrumento da sua fidelidade em ministrar virtudes e graças na vida desse outro. Então, meus irmãos, este é o sofrimento que é indispensável na vida de todos nós. O sofrimento que é fruto da compaixão. O esforço, a decisão de sofrer junto. A decisão de se aproximar do outro, mesmo quando tudo, no seu sentido de autopreservação, diz o contrário. É assumir o prejuízo, muitas vezes. É a gente ir na contramão do que os nossos instintos, os nossos desejos, muitas vezes vão buscar. Cristo fez isso. Cristo faz com que também a gente tenha tantas situações de adversidade Porque o grande propósito de Deus não é fazer com que as pessoas o encontrem. Todas as pessoas irão encontrar Deus. Todas as pessoas. Alguns para a vida eterna, outros para juízo eterno. A ira de Deus pesando sobre a vida desse. Os critérios dessa salvação é o próprio Senhor que determina e nós nem entramos no mérito dessas coisas, pois o Senhor é absolutamente justo. Se ele mandasse todos para o inferno, não haveria equívoco algum da parte dele com relação a isso. Agora, se o desafio do Evangelho não é promover o encontro das pessoas com Deus, pois mais cedo e mais tarde todos iremos encontrar com ele pessoalmente, qual é o desafio do Evangelho? O desafio do Evangelho é promover um encontro entre as pessoas. Ou seja, que aqueles que são filhos de Deus encontrem os seus irmãos. Para isso nós pregamos o Evangelho, para isso nós vivemos juntos, para isso nós nos esforçamos, mesmo quando as pessoas são resistentes a receber as virtudes que o Senhor tem derramado na nossa vida. Não é ser o chato da pregação, mas é ser o chato do compromisso. É aquele que diz, eu estou junto com você e fica junto mesmo quando essa pessoa tenta se afastar. Às vezes, infelizmente, nós somos essas pessoas que estão se afastando no primeiro sinal de dificuldade. No primeiro momento onde a gente começa a achar que a dor está ficando cara demais. Cristo não fez esse tipo de conta, no entanto, ele abraçou todos aqueles que o Pai deu para ele. Nós estamos fazendo a mesma coisa? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós nos dias em que nós estamos vivendo. Porque a nossa vocação, irmãos, a nossa vocação é de trilhar uma jornada de dores legítimas, onde a gente se compadece da família que o Senhor tem nos dado. A família de casa, a família da fé, a família da sociedade, do nosso país, a gente se compadeça dessas pessoas e comece a apresentá-las diante do Senhor continuamente, dizendo, Senhor, me dá esse país, me dá essa cidade, me dá esse estado, me dá essa rua, dá os meus vizinhos, os meus amigos, o meu ambiente de trabalho, Senhor, me dá as pessoas da igreja. Eu quero essas pessoas, Senhor, eu quero amar essas pessoas como o Senhor ama. Então muda a minha vida. Ainda que isso provoque dores, ainda que isso tenha que me rebentar por dentro e eu tenha que perder muitas coisas que são preciosas para mim, que eu aprenda a valorizar as coisas que são preciosas para o Senhor, mesmo sabendo que isso vai custar muito caro. Você se enquadra nesse perfil? O perfil das pessoas que está trilhando às vezes o caminho mais fácil? O caminho não da compaixão, o caminho da autopreservação? Que a gente possa orar nesse momento e nos apresentando diante do Senhor, nós possamos pedir perdão pelo nosso pecado. Pois isso é pecado, meus irmãos. Aquele que tentar salvar a sua vida, esse já perdeu a sua vida. Mas aquele que gastar a sua vida em função da vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que os irmãos estejam juntos, esse é o que encontra a vida eterna, esse é o que ganha a sua vida de maneira definitiva. Vamos orar que você possa se apresentar aí diante de Deus, reconhecendo aí as suas dificuldades e confessando também o seu pecado, assim como eu tenho para confessar o meu aqui. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas dificuldades em sentirmos as dores uns dos outros. Que o Senhor perdoe essa dureza do nosso coração e que o Senhor, pelo seu Espírito, nos mova cada vez mais na direção de sermos esse instrumento da sua graça, das suas virtudes na vida das pessoas que estão próximas a nós. Senhor, nos transforme em pessoas responsáveis. Nos transforme em pessoas como teu filho Jesus é. Aquele que diz, este mundo é meu problema. Senhor, perdoa-nos porque o nosso coração muitas vezes já está dizendo que está ferido demais e que aí exatamente por isso a gente não quer mais gastar tempo com gente. A gente não quer mais gastar dinheiro com gente, a gente não quer gastar mais esforço nenhum para se relacionar com pessoas que são desagradáveis. Senhor, não nos descarte porque nós somos desagradáveis. A gente quantas vezes desagrada a sua vontade e o Senhor não tem desistido de nós. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê o mesmo Espírito. Esse Espírito que faz com que a gente abrace até as dores em função daquilo que é a nossa vocação. A vocação de zelarmos por aqueles que o Senhor ama. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra Manifesto.